crise no setor imobiliário chinês e articulação política no Brasil. Eu sou o Juan Espinel, especialista de investimentos da Invest. Hoje, dia 14 de agosto de 2023, está começando o Análise da Semana. A China entra em uma semana importante, repleta de incertezas sobre o seu setor imobiliário e alguns indicadores econômicos igualmente importantes para avaliar o ritmo da retomada da segunda maior economia do mundo. Uma das grandes incorporadoras da China, a Country Garden, suspendeu as negociações de alguns dos seus títulos, levando a uma liquidação das ações do setor imobiliário. Já vínhamos abordando esse assunto há alguns meses, mas aparentemente o problema de solvência dessas empresas do setor não se resolveu. Com um grande volume de imóveis disponíveis e a baixa demanda, as incorporadoras têm apresentado prejuízos recorrentes e dificuldade de financiar suas novas obras, causando um desaquecimento do setor industrial chinês e, consequentemente, da economia chinesa como um todo. O governo, ao menos por enquanto, decidiu não intervir diretamente nessas empresas, mas espera-se uma atuação, eventualmente, ali dos créditos subsidiados. Nos Estados Unidos, o mercado segue firme na convicção de que o Fed não mais elevará as taxas de juros, mas na última sexta-feira, os dados de inflação, que apesar de terem vindo um pouco acima do esperado, animaram os mercados e reforçaram as apostas de estabilidade das taxas de juros na próxima reunião, que ocorrerá em setembro. Nem mesmo o tom mais hawkish de aperto monetário de alguns membros do Banco Central americano foi suficiente para controlar as expectativas. Durante o final de semana, o Goldman Sachs, em uma comunicação com seus clientes, previu que o Fed já deve começar um programa de redução gradual de custos dos empréstimos nos próximos meses. Isso não significa queda da taxa de juros, diretamente do Fed Funds Rate, né, como se fosse a Selic dos Estados Unidos, mas é alguma sinalização de afrouxamento monetário. Nossa visão, essa é uma leitura muito prematura, principalmente considerando que a atividade continua aquecida e que não temos um processo desinflacionário muito claro ainda. Depois de uma semana parada na Europa, teremos o PIB do segundo trimestre a ser divulgado na quarta-feira, junto com a produção industrial. Na sexta-feira, teremos o CPI, que é a sigla em inglês para Índice de Inflação ao Consumidor, com uma projeção de deflação de 0,01%. Esse conjunto de dados será importante para determinarmos o ponto em que se encontra a zona do euro em relação à política monetária. Nas commodities, temos o petróleo e o minério de ferro operando em baixa nessa manhã, refletindo em grande parte as incertezas do setor imobiliário chinês, que pode ter um impacto significativo na demanda mundial. O petróleo WTI recua 0,82%, operando a $82 o barril, e o tipo Brent cai 1,09%, operando a $85 o barril. O minério de ferro recua 0,41%, sendo negociado a $105 a tonelada. No Brasil, apesar da agenda econômica com alguns indicadores, como o IBCBR de hoje, o foco continuará sendo na articulação política. Com o retorno do recesso parlamentar, havia expectativa de que a votação do arcabouço fiscal acontecesse com mais celeridade. No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem segurado pautas importantes para o governo a fim de conseguir um poder de barganha na reforma ministerial, que deve acomodar mais alguns membros do chamado Centrão. Para compreendermos a importância da votação do arcabouço fiscal, é fundamental notar que o governo ele tem até o final desse mês para aprovar o orçamento do próximo ano. Então, caso o regime fiscal não seja aprovado, voltaríamos às regras do teto de gastos, que limitaria o orçamento do governo de várias pastas consideradas cruciais, bem como para alguns programas sociais que são marcas relevantes desse governo. A expectativa é que o governo aloque ao menos 3 novos ministros e aumente o repasse de emendas parlamentares para conseguir o apoio no Congresso, a fim de votar, inclusive, a reforma tributária, que também desempenha um papel importante, inclusive no ciclo de corte de juros. Quanto ao cenário corporativo, essa semana trará os últimos balanços dessa temporada do segundo trimestre. Hoje temos resultados de empresas como Itaúsa, Localiza, JBS, BRF, Marfrig, Taurus, Americanas e Gafisa. Amanhã, encerrando a temporada, temos Nubank, XP e Raizen. Na semana passada, o Ibovespa fechou em queda de 1,21%, situando-se ali na marca dos 118 mil pontos. O dólar encerrou em alta de 0,65%, cotado a R$ 4,90. E esse foi mais um Análise da Semana. Não deixe de nos acompanhar no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Agora também no YouTube, toda segunda-feira pela manhã. Muito obrigado a todos e até a próxima.